Conselhos aos professores, pais e estudantes. Seção 2. O propósito de nossas escolas. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Capítulo 5. Nossas crianças e jovens exigem o nosso cuidado. Tem-se prestado muito pouca atenção a nossas crianças e jovens que têm deixado de se desenvolver na vida cristã como deveriam, porque os membros da igreja não os têm considerado com ternura e simpatia, desejando que avançassem na vida divina. Em nossas grandes igrejas, muitíssimo poderia fazer-se pelos jovens. Deverá haver por eles menos trabalho especial. Ser-lhes-ão apresentados menos incentivos a fim de que se tornem cristãos perfeitos, homens e mulheres em Cristo, do que lhes foram conferidos nas denominações que deixaram por amor à verdade? Serão abandonados para que vagueiem de um lado para outro, para se desanimarem e caírem nas tentações que por toda parte estão de emboscada a fim de apanharem os pés incautos? Se eles erram e caem da firmeza de sua integridade, deverão censurá-los e culpá-los os membros da igreja que negligenciaram cuidar dos cordeiros e deverão aumentar-lhes as faltas? Serão suas faltas comentadas e referidas a outros e eles abandonados ao desânimo e desespero? O primeiro trabalho que há a fazer pelos membros de nossas igrejas é interessar-se pela nossa juventude, pois esta necessita de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Oh, onde estão os pais e mães em Israel? Deveria haver grande número deles que fossem mordomos da graça de Cristo, sentindo pelos jovens um interesse não meramente casual, mas especial. Deveria haver pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que nossos jovens se acham, que se compenetrem de que Satanás, por meio de todo o ardil imaginável, está a agir para atraí-los à sua rede. Deus exige que a igreja desperte de sua letargia e veja qual é a espécie de serviço dela requerido neste tempo de perigo. Os cordeiros do rebanho devem ser alimentados. O Senhor do céu está a olhar, a fim de ver quem se encontra a fazer a obra que Ele quer que se faça pelas crianças e jovens. Os olhos de nossos irmãos e irmãs devem ser ungidos com colírio celestial, para que possam discernir as necessidades do tempo. Devemos despertar para que vejamos o que necessita ser feito na vinha espiritual de Cristo e irmos à obra. Deve ser provida uma educação liberal. Como um povo que pretende ter a maior luz, devemos imaginar maneiras e meios pelos quais produzir uma corporação de obreiros educados para os vários departamentos da obra de Deus. Necessitamos de uma classe de moços e moças bem disciplinada e culta em nossos sanatórios, na obra médico-missionária, nos escritórios de publicação, nas associações dos diferentes estados e no campo em geral. Necessitamos de moços e moças que tenham uma elevada cultura intelectual, a fim de que possam prestar o melhor trabalho ao Senhor. Temos feito algo no sentido de alcançar esta norma, mas estamos ainda muito aquém do ponto em que deveríamos estar. Como igreja, como indivíduos, se queremos estar isentos de culpa no juízo, devemos fazer esforços mais liberais para o preparo de nossos jovens, para que possam estar mais aptos para os vários ramos da grande obra confiada às nossas mãos. Devemos formular planos sábios, a fim de que a mente engenhosa dos que têm talento para fortalecer-se e disciplinar-se e tornar-se polida da maneira mais excelente, para que a obra de Cristo não seja estorvada por falta de hábeis obreiros que a façam com fervor e fidelidade. Todos devem preparar-se. A igreja está a dormir e não se compenetra da grandeza deste assunto da educação das crianças e jovens. Ora, dirá alguém, qual a necessidade de ser tão minucioso para educar completamente nossos jovens? Parece-me que se tomardes uns poucos dos que decidiram seguir uma carreira intelectual ou alguma outra que exija certa disciplina, e lhes derdes a devida atenção, isto é tudo o que se faz mister. Não se exige que todos os nossos jovens sejam tão bem preparados. Não corresponderá isto a toda exigência essencial? Respondo, não, absolutamente não. Que seleção poderíamos fazer dentre o exército de nossos jovens? Como poderíamos dizer quem seria o mais promissor, quem prestaria o melhor serviço a Deus? Em nosso juízo, poderíamos olhar para a aparência exterior, como fez Samuel quando foi enviado a buscar um ungido do Senhor. Quando os nobres filhos de Jessé passaram diante dele, e seu olhar repousou no lindo rosto e bela estatura do filho mais velho, pareceu a Samuel que o ungido do Senhor estava diante dele. Mas o Senhor lhe disse, não atentes para sua aparência nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nenhum destes filhos de Jessé de nobre parecer, o Senhor quis aceitar. Mas quando Davi, o filho mais moço, mero adolescente, foi chamado do campo e passou diante de Samuel, o Senhor disse, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. 1 Samuel 16, 7 e 12. Quem pode determinar qual é o que em uma família se mostrará eficiente na obra de Deus? Deve haver educação geral de todos os seus membros e a todos os nossos jovens se deve permitir fruírem as bênçãos e privilégios da educação em nossas escolas, para que possam ser inspirados a se fazerem co-obreiros de Deus. Todos necessitam de educação para se habilitarem a ser úteis, aptos para os lugares de responsabilidade, tanto na vida particular como na vida pública. Há grande necessidade de se fazerem planos para que possa haver grande número de obreiros competentes, e muitos devem preparar-se como professores a fim de que outros se adestrem e disciplinem para a grande obra do futuro. Um fundo para a obra escolar. Deve a igreja compenetrar-se da situação e, pela sua influência e meios, procurar conseguir este tão desejado objetivo. Que se crie, por meio de generosas contribuições, um fundo para o estabelecimento de escolas destinadas ao desenvolvimento da obra educativa. Necessitamos de homens bem preparados, bem educados para trabalharem pelos interesses das igrejas. Devem apresentar o fato de que não podemos confiar em que nossos jovens vão a seminários e colégios estabelecidos por outras denominações, de que os devemos reunir em escolas em que não seja negligenciado o seu preparo religioso. Objetivos elevados. Deus não quer que, em qualquer sentido, estejamos atrasados quanto ao trabalho educativo. Nossas escolas devem estar muito adiantadas no que respeita à mais elevada espécie de educação. Se não temos escolas para os nossos jovens, eles frequentarão outros seminários e colégios, e estarão expostos a sentimentos de incredulidade, de cavilação e de dúvida com referência à inspiração da Bíblia. Há muita conversa referente à educação superior, e muitos supõem que esta consista totalmente em uma educação nas ciências e letras, mas isto não é tudo. A mais elevada educação inclui o conhecimento da palavra de Deus, e é compreendida nestas palavras, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. A mais elevada espécie de educação é aquela que dê tal conhecimento e disciplina, que leve ao melhor desenvolvimento do caráter e habilite a alma para aquela vida que se mede pela vida de Deus. A eternidade não deve ficar fora de nossos cálculos. A mais elevada educação é aquela que ensine às nossas crianças e jovens a ciência do cristianismo, que lhes dê um conhecimento experimental dos caminhos de Deus e lhes comunique as lições que Cristo deu a seus discípulos sobre o caráter paternal de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Procuremos seguir o conselho de Deus em todas as coisas, pois Ele é infinito em sabedoria. Embora tenhamos deixado de fazer o que poderíamos ter feito pelos nossos jovens e crianças no passado, arrependamo-nos agora e redimamos o tempo. A responsabilidade dos membros da Igreja. Não há obra mais importante do que a educação dos nossos jovens. Folgo de que tenhamos instituições em que eles podem estar separados das influências corruptoras tão comuns nas escolas da atualidade. Nossos irmãos e irmãs devem ser gratos porque, na providência de Deus, foram estabelecidos os nossos colégios e devem estar prontos para os sustentar com seus meios. Toda a influência deve ser encaminhada a educar os jovens e elevar a sua moral. Devem eles ser ensinados a ter coragem para resistir à onda da contaminação moral desta era degenerada. Com firme apego ao poder divino, podem eles estar na sociedade para moldá-la e dar-lhe forma, em vez de serem moldados segundo o modelo mundano. Quando os jovens vêm aos nossos colégios, não se deve fazer com que tenham a impressão de que chegaram entre estranhos que não cuidam de sua alma. Devem guardá-los, repelindo Satanás, para que ele não os tire de nossos braços. Deve haver pais e mães em Israel que estejam vigilantes por essas almas, como quem deve prestar contas por elas. Irmãos e irmãs, não vos conserveis longe dos jovens como se com eles nada tivésseis, nem fosseis por eles responsáveis. Vós que há muito tempo haveis professado ser cristãos, tendes uma obra a fazer, a fim de paciente bondosamente os levar pelo caminho reto. Deveis mostrar-lhes que os amais, porque são membros mais jovens da família do Senhor, a aquisição de seu sangue. O futuro da sociedade será determinado pela juventude de hoje. Satanás está a fazer esforços ardorosos e persistentes, a fim de corromper a mente e aviltar o caráter de todo jovem. E ficaremos nós, que temos mais experiência como meros espectadores, e vê-lo-emos cumprir sem impedimentos seu propósito. Permaneçamos em nosso posto, prontos a todo momento, para trabalharmos em prol desses jovens e, mediante o auxílio de Deus, arredá-los do abismo da perdição. Na parábola, enquanto os homens dormiam, o inimigo semeou o joio. E enquanto vós, meus irmãos e irmãs, vos encontrais inconscientes da obra de Satanás, está ele a reunir sob sua bandeira um exército de jovens, e ele exulta, pois por meio deles prossegue com sua luta contra Deus. O privilégio do professor. Os professores de nossas escolas têm pesada responsabilidade a enfrentar. Devem ser, em suas palavras e caráter, o que desejam que seus estudantes se tornem: homens e mulheres que temam a Deus e obrem a justiça. Se eles mesmos conhecem o caminho, podem adestrar a juventude a andar nele. Não somente os educarão nas ciências, mas os ensinarão a ter independência moral, a trabalhar por Jesus e a assumir encargos em sua causa. Professores, que oportunidades são as vossas! Que privilégio está a vosso alcance de modelardes a mente e o caráter dos jovens sob os vossos cuidados! Que alegria não será para vós encontrá-los em redor do grande trono branco e saber que fizestes o que pudestes a fim de habilitá-los para a imortalidade. Se vossa obra resistir à prova do grande dia, soará aos vossos ouvidos, qual música a mais suave, a bênção do Mestre. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. No grande campo da ceifa, a abundância de trabalho para todos, e os que negligenciam fazer o que podem serão achados em culpa perante Deus. Trabalhemos para o presente e para a eternidade. Trabalhemos com todas as forças que Deus nos concedeu, e Ele abençoará nossos esforços bem dirigidos. O Salvador anela salvar os jovens. Ele se regozijaria vendo-os em redor de seu trono, vestidos nos trajes imaculados de sua justiça. Ele está esperando para lhes colocar sobre a cabeça a coroa da vida e ouvir-lhes as vozes ditosas unirem-se ao tributarem honra, glória e majestade a Deus e ao Cordeiro, no cântico de vitória que ecoará pelas cortes celestiais.